Os objetivos das jornadas hospitaleiras de pastoral da saúde têm sido, ao longo do tempo, muito esta perspectiva do aprofundamento dos conhecimentos teológicos acerca da ação pastoral no mundo do sofrimento, nomeadamente o sofrimento psíquico, que é muito a área e a missão do Instituto das Irmãs Hospitaleiras. É uma oportunidade para alinharmos a nossa intervenção neste campo da saúde, não é? Sobretudo enfocando um pouco aquilo que é a dimensão espiritual no atendimento à pessoa em sofrimento, como uma dimensão fundamental para a reabilitação global da pessoa, muito para além da linha terapêutica, da linha medicamentosa, pronto, é muito mais do que isso.
As vossas jornadas apontam também para este aprofundar enquanto prestadores. Qual é o ponto da situação da saúde mental em Portugal?
Parece-nos a nós que está a dar uns pequeninos passos em relação à implementação da rede de cuidados continuados integrados na saúde mental. Algumas possibilidades de contratualização de entidades com experiência na área da saúde mental, sobretudo, para desenvolverem a rede de cuidados continuados integrados em saúde mental. Isso vai nos permitir uma abordagem muito mais centrada na pessoa e muito mais integrada na comunidade.
Mas a realidade tem mostrado nos últimos anos que a saúde mental tem sido um pouco o parente pobre.
Perfeitamente. Quando há constrangimentos orçamentais, é difícil, de facto, sobretudo nesta área da saúde mental, porque estamos a tratar de pessoas e famílias que muitas vezes não têm a consciência e até o conhecimento dos seus próprios direitos. E daí a dificuldade de reivindicarem o melhor para si próprias fica afetada com esta questão associada à doença mental. Não estamos a lidar com doenças crónicas, tipo a hepatite ou a sida, não é? Que efetivamente são pessoas que estão conscientes, orientadas e que conseguem valer-se a si próprias e muitas vezes têm um poder de reivindicação muito superior à população com doença mental. E eu gostava de reforçar isto, não é? E daí que, politicamente, seja muito mais cómodo para os nossos políticos, assim se pode dizer, não é? E para a sociedade, diria eu em geral, que efetivamente estas pessoas muitas vezes não reivindicam, por isso ficam sempre para segundo plano. Quem não reivindica, não tem. E acho que isto acontece muito na área da saúde mental, nas famílias com estes problemas e diria eu também nas instituições, que neste caso ao nível do setor social são sobretudo quer a Congregação das Irmãs Hospitaleiras, quer o Instituto São João de Deus, que têm a maior resposta ao nível nacional, e que também são instituições que muitas vezes ficam em segundo plano, não é?
Podemos então dizer que há como que um déficit em Portugal, quer no poder político, quer na própria sociedade, em relação à saúde mental? Um déficit de atenção?
Eu penso que sim. Efetivamente há uma despreocupação, ainda que muitas vezes isso esteja nos planos de saúde, não é? Nas estratégias políticas, até no nosso país se fazem muito bem as legislações e tudo isso, as leis, mas depois na prática sentimos que há um desfazamento, não é? Vejo que sendo um país pequeno, com poucos recursos como efetivamente temos, deveria haver uma estratégia de criar sinergias e complementaridade de serviços quando somos poucos a prestar este serviço. O que temos vindo a notar em alguns momentos é que às vezes há duplicação destes serviços, não é? Imaginemos, o setor social já tem este serviço, mas o setor público tem que o vir a desenvolver. Não sei porquê. Temos poucos recursos, se calhar vale a pena fazer uma contratualização específica ao setor social e então sim exigir o desenvolvimento desses serviços com qualidade. Há aqui uma estratégia de intervenção que também era importante ser pensada pelos nossos políticos.
Qual é o grande desafio destas jornadas, sobretudo em Ano da Misericórdia?
Em Ano da Misericórdia diria eu que é muito ajudar a aprofundar esta atuação de Jesus no mundo do sofrimento, que ele no fundo é o nosso modelo enquanto instituições de igreja e enquanto cristãos, e depois a partir daí tentarmos nós percebermos qual é o nosso papel hoje no acompanhamento à pessoa em sofrimento e poder ser efetivamente este rosto da misericórdia de Deus. Como é que podemos efetivamente ser criativos, ser inventivos em cada dia para conseguir expressar este coração grande de Deus?
Ou seja, falar de proximidade, de esperança, espiritualidade, sofrimento e evangelização do sofrimento.
Perfeitamente. Falar dos gestos de proximidade, falar do silêncio que muitas vezes está para além daquilo que possamos dizer, mas que efetivamente nos ajuda a sentir a proximidade de Deus e a proximidade dos irmãos. Falar também um pouco alguns sinais, alguns sintomas que uma pessoa portadora com doença mental pode manifestar e ter presente e do qual o assistente espiritual tem que estar muito desperto para poder fazer uma ação curativa, para poder ajudar as pessoas que têm muito este papel de acompanhamento ao nível espiritual, poderem saber lidar melhor com algumas situações do dia-a-dia e que têm que ser muito rigorosas e de muito cuidado.